Ah, hidrogênio. Esse combustível limpo e verde que resolveria muitos problemas de emissões se não tivesse alguns problemas próprios. Se você descartou o hidrogênio como a panaceia de combustível sem emissões, que nunca cumprirá sua promessa, como muitos, é compreensível. É como um carro voador da energia verde, sempre no horizonte, mas nunca decolando. Mas não descarte o hidrogênio ainda. Algumas empresas trabalham para tornar a energia do hidrogênio uma realidade, com eletrolisadores eficientes para produzi-lo e sistemas de armazenamento sólido para guardá-lo. Houve muitos avanços que pareceriam inacreditáveis há alguns anos. E para citar Monty Python e o Cálice Sagrado, eu não estou morto. O hidrogênio pode ter parecido que perdeu força, mas esses novos desenvolvimentos podem gerar um boom do hidrogênio? Sou Matt Farrell. Bem-vindo ao Undecided. Este vídeo é patrocinado pela Factor. Se você é novo no assunto hidrogênio, aqui está o motivo de tanta atenção. O hidrogênio é excelente para armazenar energia. Sua densidade energética gravimétrica é de 120 megajoules por quilograma, muito superior aos 44 megajoules por quilograma da gasolina. Mas, como o hidrogênio é um gás leve, sua densidade energética volumétrica é baixa, com 8 megajoules por litro, em comparação aos 32 megajoules por litro da gasolina. Isso torna o armazenamento de hidrogênio complicado, pois requer muito espaço e compressão. Contudo, quando usado em uma célula de combustível, o hidrogênio libera apenas água, sem emissões nocivas. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo e comum na Terra, mas raramente encontrado em sua forma pura. Ele se liga facilmente a outros elementos, dificultando sua isolação. Um método para produzi-lo é a eletrólise, que usa eletricidade para dividir a água. Se alimentado por energia renovável, esse método é livre de carbono. Infelizmente, apenas cerca de 0,1% do hidrogênio é produzido assim, tornando-se uma energia de nicho. A maioria, cerca de 83%, ainda vem de combustíveis fósseis, comprometendo seu potencial como fonte limpa. Adicione-se a isso os desafios de armazenar hidrogênio, que requer muita energia para ser comprimido em recipientes. Portanto, o hidrogênio oferece muitas vantagens potenciais, mas claramente ainda há desafios significativos a serem resolvidos, da geração ao armazenamento. Estamos perto de uma solução viável ou o hidrogênio é só conversa da indústria de combustíveis fósseis? Vamos começar com a geração de hidrogênio e um rosto amigável. Já falamos sobre a Risata, uma empresa australiana, mas deixe-me refrescar sua memória. A empresa desenvolveu um eletrólito capilar para gerar hidrogênio. Como você deve se lembrar, um eletrólito aplica uma carga elétrica na H2O, dividindo-a em hidrogênio e oxigênio. Isso faz com que bolhas não condutoras se formem ao redor do eletrólito, bloqueando os locais de reação química e prejudicando o desempenho. Isso não é bom para um dispositivo que deveria eletrolisar. Assim, a Risata mantém o eletrólito em um reservatório na parte inferior da célula, longe do ânodo e do cátodo do eletrolisador. À medida que o eletrólito sobe pelo tubo, ele é imediatamente dividido e o gás gerado flui para fora dos eletrodos porosos. Esse processo elimina a necessidade de imersão líquida dos eletrodos e ajuda a evitar que bolhas de gás bloqueiem as reações. E os resultados? A eficiência salta de 75% para 95%. A Risata afirma que isso se traduz em 25% menos eletricidade perdida como calor em comparação ao eletrolisador médio. É impressionante, mas para muitas tecnologias, o que vem a seguir é a parte difícil. Esse é o salto do laboratório seguro e aconchegante para o mundo real e desafiador. Mas a Risata parece estar indo bem. No ano passado, a empresa recebeu sinal verde para uma demonstração piloto de seu módulo de eletrólise em escala total. A Risata tem parceria com o Instituto de Pesquisa Alemão Forschungszentrum Jülich, ou FJZ, que pode verificar o projeto de forma independente. Isso se deve a um investimento de US$ 20.900.000 australianos do governo australiano, além de mais US$ 3 milhões da Stanwell Corporation. Vale destacar que a Stanwell é a maior geradora de eletricidade em Queensland, e esse não foi o único marco que a Risata alcançou no último verão. Além da aprovação para o projeto piloto, a empresa inaugurou uma nova fábrica de eletrolisadores de 8 mil metros quadrados em Port Kembla. Com uma bem-sucedida rodada de investimentos Série B no início do ano, a empresa planeja expandir. Essa rodada de investimentos rendeu à Risata impressionantes US$ 111 milhões, tornando-a, segundo a empresa, a maior Série B na história do cleantech australiano. O problema da Risata não é algo que pode ser resolvido apenas com financiamento, é a demanda. Um relatório recente da Bloomberg New Energy Finance afirma que o mercado de eletrolisadores está saturado. Além disso, apenas uma empresa de eletrolisadores lucrou no ano passado. Todas as outras tiveram perdas de até US$ 1.400 milhões. No entanto, a alta eficiência da Risata pode fazê-la ter sucesso onde outras falharam. Só o tempo dirá, mas é promissor ver sua equipe avançar. Há mais notícias sobre hidrogênio para abordar. Mas precisamos discutir outro combustível primeiro, alimentar a si mesmo. Minha agenda é tão agitada que ficou difícil preparar refeições nutritivas no almoço. Eu estava pegando atalhos e comendo coisas fáceis, mas não saudáveis com frequência. E é aí que entra o patrocinador de hoje, a Factor. Na verdade, me inscrevi na Factor antes de serem patrocinadores, há quase 2 anos. Uma das coisas que mais gosto é a variedade. A Factor oferece 35 refeições saudáveis por semana, como Gourmet Plus, Keto, Calorie Smart ou opções veganas e vegetarianas. É fácil encontrar algo que você vai adorar. A Factor eliminou as dúvidas das compras de supermercado e do preparo das minhas refeições. Além de se encaixar na minha agenda agitada, é como receber uma refeição de restaurante feita por um chefe em casa por menos do que pedir fora. Sinto-me melhor com o que estou comendo e são deliciosas. Sem preparo, sem bagunça, nunca congeladas. E ficam prontas em apenas 2 minutos. Acesse factor75.com ou clique no link abaixo e use o código UNDECIDED50 para 50% de desconto na primeira caixa e 20% no próximo mês. Esse é o código UNDECIDED50 em factor75.com para 50% de desconto na sua primeira caixa e 20% no próximo mês. Obrigado a Factor e a todos por apoiarem o canal. A novidade sobre hidrogênio. Então vamos para a rodada relâmpago. Então não se preocupe. Isso não vai explodir na sua cara. Primeiro, vamos voltar à Austrália e revisitar a Spark Hydrogen e sua produção de hidrogênio. Eles são uma colaboração entre Spark Technologies, a Universidade de Adelaide, a Universidade Flinders e Fortescue Future Industries. E guarde Fortescue para mais tarde. O design da Spark é especial porque gera hidrogênio através da divisão fotocatalítica da água, ou PWS. Ele usa um catalisador fotossensível excitado pelos raios solares para separar as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio. Pense nisso como um painel solar. Mas em vez de transformar raios solares em eletricidade, ele divide água. Cobrimos a abordagem deles em um vídeo anterior, caso queira ver mais. Da última vez que verificamos, a Spark havia finalizado o design do reator e iniciado a construção do protótipo. Em abril de 2024, a equipe testou com sucesso o protótipo de segunda geração do reator PWS e, melhor ainda, trabalha em sua planta piloto. Este é um marco enorme e estão no caminho certo para iniciar a construção da planta ainda este ano e concluí-la no início do próximo, em 2025. Entre a Spark e a Hisata, o hidrogênio está em alta na Terra dos Cangurus. Falamos sobre a geração de hidrogênio da Tiozen no passado, então vamos ver como estão agora. Em maio de 2024, o projeto piloto da empresa produziu com sucesso hidrogênio a partir do gás ácido, que é o gás natural com alto teor de sulfeto de hidrogênio. Para usar esse gás como combustível, precisamos remover os sulfetos de hidrogênio. Normalmente, esses sulfetos são desperdiçados, então é interessante que a Tiozen tenha desenvolvido uma forma eficaz de limpar o gás, quebrando o sulfeto e mantendo o hidrogênio. Por outro lado, esse método de produção de hidrogênio ainda é derivado do uso de gás natural. Não vai nos ajudar a nos afastar dos combustíveis fósseis. A Fortescue segue um padrão semelhante. A empresa iniciou um grande projeto de hidrogênio verde de 50 megawatts. A Fortescue afirma que a planta terá capacidade para produzir até 22 toneladas de hidrogênio verde por dia, ou 8 quilotons por ano. Para contextualizar, estima-se que o mundo produza 180 quilotons este ano. Uma instalação que potencialmente adiciona mais 8 quilotons ao total não é pouca coisa. Mas devo observar que a Fortescue é uma empresa de mineração e enfrentou controvérsias éticas e legais por seu tratamento ao meio ambiente e aos aborígenes. E passando para o armazenamento de hidrogênio, falamos brevemente sobre a GKN Hydrogen. Sua equipe está usando hidretos metálicos para armazenar hidrogênio, o que significa que lidamos com sistemas de armazenamento sólido. Isso permite uma solução de armazenamento de hidrogênio mais densa em comparação com tanques de gás comprimido. Desde a última vez que falamos sobre a GKN, ela foi desmembrada com a divisão de metalurgia para formar uma nova empresa. E recentemente foi adquirida pela Langley, uma holding multinacional do Reino Unido. Isso é uma bênção mista. Por um lado, fazer parte de uma grande holding geralmente significa que você tem respaldo de capital se precisar, ou que alguém com muito capital acredita que sua ideia lhes trará mais dinheiro. O maior departamento da Langley, em receita e funcionários, é sua divisão de soluções energéticas, que destaca seu interesse em sustentabilidade e investe em hidrogênio. A GKN, parte da Langley, foi encarregada de construir uma bateria de hidrogênio de emergência em uma instalação de comunicação no Tirol do Sul, Itália. Seu sistema pode fornecer uma saída elétrica contínua de 10 kW de emergência por até 96 horas. Isso deve ser suficiente para manter a instalação funcionando durante um desastre e coordenar emergências. Não é revolucionário, mas é um bom teste. Quero encerrar a rodada relâmpago positivamente. Vamos analisar uma união bem-sucedida de energia sustentável e produção de hidrogênio. A H2Mare conectou 2 eletrolisadores de hidrogênio à turbina eólica terrestre. Segundo o governo alemão, este é o primeiro caso de conexão direta de eletrolisadores a uma turbina em escala de megawatt. A ideia aqui é descobrir se uma turbina eólica pode gerar eletricidade suficiente para produzir hidrogênio sem ajuda da rede elétrica. A energia eólica é renovável, então isso seria um passo mais próximo do ideal. Hidrogênio verdadeiramente verde. A geração de hidrogênio pode ser intensiva em energia. Então, produzir hidrogênio exclusivamente da energia eólica poderia aliviar a carga na rede. Mas a energia eólica é intermitente, então há preocupações de que não será autossuficiente. Se for bem sucedido, este projeto servirá como modelo para um maior, que conectará um novo tipo de eletrólise PEM a uma turbina eólica offshore. O mar é mais rigoroso e exigente que a terra firme, mas oferece ventos mais fortes e consistentes. A H2MER espera provar que unir essas tecnologias não é apenas mecanicamente possível, mas também viável. E se isso funcionar, bem, será um grande passo para tornar o hidrogênio verde realidade. Claro, estou me adiantando um pouco. O projeto é novíssimo, e eles acabaram de cortar a fita da parte off-grid em setembro. Teremos que esperar para ver se se concretiza antes de sonhar com uma possível fazenda eólica de hidrogênio verde. Se funcionar, oferece outra via para a produção de hidrogênio, talvez encontrando seu espaço longe das indústrias de combustíveis fósseis e mineração. Não vou adoçar a pílula. As notícias recentes sobre hidrogênio são confusas. Temos grupos como a Risata e outros fazendo coisas impressionantes. Isso parece um avanço significativo e me faz querer acreditar no sonho do hidrogênio. Por outro lado, por mais empolgantes que sejam os desenvolvimentos, eles não abordam os desafios que o hidrogênio enfrenta, principalmente que o hidrogênio precisa vir de algum lugar. Na maioria das vezes, vem de combustíveis fósseis ou de processos movidos por eles. Até encontrarmos maneiras de desvincular o hidrogênio dessa indústria, ele nunca cumprirá a promessa de zero emissões. Os custos atuais também não ajudam. Embora eu não ache que o hidrogênio seja a solução para tudo, acredito que há espaço para ele no nosso arsenal de energia sustentável. Mas o que você acha? O hidrogênio ainda tem futuro? Deixe sua opinião nos comentários e ouça meu podcast Still to be Determined, onde continuaremos essa conversa. Agradeço, como sempre, aos meus apoiadores pelo apoio contínuo. Vocês ajudam a manter este canal ativo. Nos vemos no próximo.